Terceira reunião ordinária, 25 de janeiro de 2021.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos vereadores.
Júnior Aparecido Oliveira.
Presente.
Olívia Teodoro Santos.
Presente.
Antônio Nazaré Oliveira.
Presente.
Edilson.
Presente.
Luiz Rogério.
Presente.
Nelson.
Presente.
Célio Reis.
Presente.
Welton.
Presente.
E Jonathan. Comunico que são presentes, que todos os vereadores estão presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, temos o ofício número 10, 2020, do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, servimos do presente para indicar como líder executivo municipal nesta egrégia Casa Legislativa o vereador Elton Henrique de Lima, Elton da Ambulância. Sendo só para o momento, escrevemos atenciosamente Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Em relação aos projetos em pauta, na pauta dos senhores vereadores, não consta nenhum, mas houve aí uma reunião onde houve um consenso em fazer uma alteração no projeto complementar número 1, 2021, que trata do refis, e o projeto vai ser colocado em votação, já que houve também assinatura das comissões permanentes. Então, senhor presidente, os projetos e comunicados em pauta.
Comunicado da presidência. Boa noite a todos, vereadores aqui presentes. Boa noite aos nossos ouvintes da rádio. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook. Obrigada a todos pela atenção. E eu vou começar falando sobre o que gerou muito conflito esse final de semana, que causou muitas conversas e controvérsias. Primeiramente, a gente vai falar sobre um processo seletivo, que não foi encontrado na página, mas até que foi um desentendimento que a gente também não procurou e também a gente não sabia comunicar o que tinha acontecido. Mas em conversa com o executivo, esse processo seletivo está lá para um médico e para um farmacêutico. O processo seletivo deu início dia 18 de janeiro e ele vai terminar dia 29 de janeiro, onde vão ser selecionadas pessoas e tem a comissão já da prefeitura, que nomeou, para estar fazendo o processo. Outro assunto também foi a vacina do prefeito. O prefeito tomou vacina, não podia ter tomado. A gente estamos aqui para fiscalizar. A gente está aqui para poder comunicar à população do que tem acontecido. E as medidas cabíveis já foram tomadas. Então, agora, cabe ao Ministério Público julgar. Não somos nós que vamos julgar, sim o Ministério Público. E ele está ciente de tudo o que aconteceu. Até mesmo já falou com a gente hoje da ciência do que ele tomou. Então, já foi esclarecido, de todas as falhas, porque falaram do secretário, da vice-prefeita. Então, está tudo esclarecido entre eles, todo mundo já sabe. E agora cabe ao Ministério Público fazer a sua investigação, Não somos nós que vamos julgar. Também queria falar também sobre o serviço da Copasa. Nós não somos contra a Copasa. A Copasa agora, em Jaci, é um fato, é uma realidade. Eu parabenizo o Jonathan, que teve um acesso com o engenheiro, conversou com o engenheiro. E a gente não está querendo atrapalhar o serviço de ninguém, não. A gente só quer que a cidade continue uma cidade tranquila e limpa e em ordem. Por que está acontecendo? Começaram uma obra, deixaram a obra parada e queriam começar outra obra. Não tem condições de fazer isso, né, gente? Por quê? Vai começar e vai deixar o serviço parado? Aí foi que o Jonda conversou, pediu o engenheiro. O engenheiro parou a obra para eles terminarem o que eles já tinham começado. Porque imagina se todas as ruas de Jaci fossem abertas, curadas. Como que a gente ia fazer? Deu continuidade? Deu continuidade. A rua está ótima, essa rua aqui da Câmara, da escola, do pátio, da prefeitura. Está boa, está arrumada agora. Ótimo. É assim que a gente quer. Então, eles começaram a Lindolfo de Paula Ribeiro também. Já é, assim, um avanço enorme. A gente está aqui, gente, não é para julgar ninguém. A gente está aqui para ajudar. E as portas da Câmara estão abertas para quem quiser vir aqui e falar com a gente. Ou até mesmo na rua. Alguém encontra com algum vereador? Fala da dificuldade, fala do problema, que a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para colaborar com tudo que for bom para o município. A gente vai fazer isso, sim. E também o centro de especialidade, de apoio lá da Pedra Negra, que foi inaugurado dia 21. Parabéns, né? Ficou muito bom lá. E assim, eu, como trabalho no PSF, eu sei da dificuldade de todo mundo que se encontra, de ir até na serra, consultar. Ficou mais fácil? Ficou. Até o Nelson falou que foi um sonho realizado. Realmente, as pessoas mesmo, assim, tem que facilitar. Porque tem pessoas que não têm condições de estar indo lá no PSF da serra. Da zona rural também, né, Nico? Na zona rural também, é difícil. Aqui ficou mais fácil? Ficou. Espero que dê continuidade, que vai ser um trabalho muito bom com os médicos lá. Então, tudo para servir à população. E a não abertura também, gente, vou falar um pouco da não abertura do processo de prestação de contas de 2017 do prefeito. Não vai ser aberto porque a gente tem outras coisas para ser resolvidas agora, no momento. Foi uma coisa que era para ter feito já no mandato passado? Não foi feito? Fez? O prefeito pediu para a gente estar fazendo isso? Vamos fazer sim. Mas eu estou aqui, quem quiser me ligar e perguntar, Olívia, por que que foi, tirou, por que que não tirou? Eu estou pronta para ouvir. Então não foi por, né, nenhuma oposição, por nada. Eu só sei que a gente tem mais coisas para estar resolvendo o nosso mandato agora, que a gente está começando agora. Mandato passado, eu falei no dia da posse. Está lá, foi, eles fizeram o que eles podiam fazer, fez, só que agora nós estamos com o nosso mandato. Nós vamos fazer o que a gente pode ser feito. Ninguém, as conversas estão por aí, vai ter conversa, sempre vai ter, não vai deixar de ter conversa. Só que a gente tem que pensar que nós sabemos que nós estamos trabalhando a favor da população. A gente vai ter que fazer em prol da população. Se a gente começar a ouvir as picuinhas da rua, a gente não trabalha, a gente fica em briga com o prefeito. Se tem gente que acha bonito, quem põe a boca no trombone, quem reclama, quem briga, não posso fazer nada, é a opinião de cada um. Mas cada um tem uma forma de trabalhar, cada um tem uma forma de se expressar. Então, assim, eu respeito a opinião de cada um, como também não critico e não, eu não posso falar nada por esses, né? Mas a gente está para trabalhar aqui direito e fazer o que a gente pode fazer. Vai ser falho? Vai, porque todos nós somos falhos. Mas a gente cada dia tem que melhorar mais. E nós estamos buscando isso. Teve a primeira reunião? Teve. Foi difícil? Foi. Hoje nós estamos na terceira reunião, de muitas que virão ainda. Então, assim, que a população de Jaci entenda, respeite que a gente está começando agora, a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para ajudar. E, assim, todos foram eleitos pelo povo, o povo que escolheu a gente para estar aqui, a gente é grato por isso. Eu sou grata a isso. Então, a gente vai trabalhar, se a gente puder, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Só que a gente não pode dar importância pelas coisas que os outros falam, não mesmo. E entre nós aqui dentro da Câmara, a gente acho que não precisa ter desavença entre nós, porque nós temos que trabalhar em conjunto, todo mundo junto. A oposição acabou, se foi... Foi antes, agora não tem mais. Então, a gente tem que trabalhar no bem comum, população de Jaci. Muito obrigada e boa noite. Palavra franca do senhor vereador.
Palavra franca, eu mesmo, Elton. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Peço permissão para estar falando aqui, no meu lugar mesmo, sentado. Posso? Obrigado. Boa noite a você que nos assiste pelas redes sociais, a você que nos ouve pela rádio. Boa noite ao jurídico, aos funcionários dessa casa, a todos os vereadores. Esse final de semana, nós vimos aí o decreto do prefeito com preocupação do avanço do coronavírus, né? Vimos aí que, em caráter de urgência, ele teve aí que contratar, foi duas pessoas, né, Rogério? Duas pessoas aí para estar fiscalizando, aonde esses fiscais tiveram muitas dificuldades em estar fazendo com que o seu trabalho fosse bem sucedido. Houve algumas repreensões, houve alguns estabelecimentos que eles entraram e foram hostilizados, né? Sabemos de toda dificuldade, sabemos que a preocupação do executivo, não só do executivo, como do legislativo também, é cuidar da vida. Só que o comércio também, ele precisa movimentar. Eu tenho comigo que tem outras formas de estar trabalhando para conter esse avanço dessa doença tão terrível que tem assolado não somente Jaci, mas todo o Brasil, todo o mundo, né? Então, eu queria que os comerciantes tivessem um bom senso de que esse momento está acabando. Nós temos que enxergar dessa forma que a vacina está chegando. A gente vê pelos noticiários aí, são milhões de doses aí para fevereiro, muita coisa acontecendo, e esse momento ele tem um certo tempo já de limite para estar acabando, eu creio, né? Que os comerciantes tenham um pouco mais de bom senso aí, que tem outras formas, né? O delivery, tem jeito de estar vendendo com porta fechada. Tem comércios aí que não estão mesmo respeitando. E esse desrespeito não é só com seus clientes, não. Acaba sendo com a sociedade por completa. Porque ali você vai, bebe um no copo do outro e tal, e transmite, o vírus esparrama com uma facilidade muito grande. E a preocupação do executivo é estar contendo esse vírus, né, que já vem se arrastando aí há quase um ano já essa dificuldade. Então fica aí o meu apelo para você que é comerciante, tenha um bom senso, receba aí esses agentes que estão para fiscalizar, eles não estão para te multar, eles não estão para te prejudicar, eles estão para te ajudar, para auxiliar, para nós juntos sairmos desse problema com mais facilidade. Pode falar,
Jonathan. Senhor vereador, o decreto foi num sábado, não é isso?
Saiu na sexta para ser executado no sábado.
Então, você está falando aí, eu até passei lá mesmo, eu vi, estava muito cheio o Ofenil, estava lotado, uma aglomeração total. Então o pessoal começou a me ligar, falou, não, saiu o decreto, vai lá para você ver como está, no sábado e no domingo. Aí pedi para, né, igual você está falando aí, é verdade, o pessoal lá mesmo precisa trabalhar, tem, né, tem empregado lá, tem, mas tomar as medidas certinho, porque lá recebe muita gente de fora, né? Não é só Jaci vai lá, vem muita gente de fora, vai andar de jet ski, vai, só que o momento agora não é a hora, né?
Esse é o problema maior, né, vereador Jonathan? Como o Rogério já tinha falado na última reunião, foi bem exposto. No começo estava tendo uma fiscalização mais rígida, né, Rogério? Mais assim, mais detalhada. Eles estavam medindo temperatura ali na entrada, estava bloqueando os carros que vinham de fora. Hoje já não tem isso, né? Hoje o Brasil inteiro tem, e Jaci também tem. Então já não tem distinção de cidades que tem mais casos ou não, né? Mas essa preocupação, acho que poderia estar voltando essa fiscalização mais intensiva, para poder pelo menos um tempo para a gente diminuir os números de casos, né? Com respeito, e aqui eu encerro essa parte, com respeito ao refis, mais uma vez, eu peço assim, caráter de urgência para a gente estar votando, para estar resolvendo esse problema já, que como a gente já está 3 semanas já com o projeto na mão, nós já lemos o projeto, já analisamos, o Jonathan já colocou ali o que ele queria que estivesse mudando, o executivo acatou e cabe a nós, agora já sabendo, né, do que está acontecendo, votar esse refis. Encerro aqui as minhas palavras. Uma boa noite a todos. Edilson Banana, passa a palavra. Juninho.
Boa noite, senhora presidente, a mesa diretora, senhores vereadores, doutor Júlio, servidores da casa. Boa noite, população de Jaci que nos vê pelo Facebook e que nos ouve pela rádio Jaci FM. Gostaria de falar que o Refis é um projeto muito bom para a nossa cidade, como já foi discutido aqui outra vez, só que com menos intensidade. O Elton fez uma ressalva muito importante, que o Jonathan, ele fez algumas emendas, né, no projeto, algumas modificações, e o prefeito já acatou. Eu acredito que esse projeto é de grande valia, né, para o nosso município. Eu também acredito que tenha que ser votado com regime de urgência, caráter de urgência, né? Quanto à Copasa, a primeira coisa que eu quero falar é que eles estão de parabéns pela iniciativa, né, de acatar o nosso pedido, né, de tampar os buracos. Eles estão de parabéns. E dizer também que eu conversei com o engenheiro deles, que chama Jonas, e ele se dispôs a nos ajudar em tudo que for preciso, para a gente fazer um trabalho em parceria, para ficar bom para a população e para a Copasa, né? Mais para a população, que é quem a gente se interessa mais. Agora, falando do PSF, do ponto de apoio do PSF da Serra, é muito importante mesmo ter feito ali, porque Pedra o pessoal
Negra.
Hoje...
Pedra Negra.
Pedra Negra. Eu falei de onde?
Da Serra.
Ah, é o ponto de apoio do PSF da Serra, o ponto de apoio ali. Desculpa. Mas é muito importante porque agora quem mora perto ali da Pedra Negra não precisa de se deslocar até a Serra. Então tem mais comodidade. Isso daí o prefeito está de parabéns. E também queria parabenizar o prefeito pela inauguração hoje, né, do Centro de Especialidades Médicas lá na UBS. Quero agradecer também pelo convite de estar prestigiando esse momento, que é de grande valia para a nossa população, que a gente nunca teve isso aqui, né? Então a população agora vai estar servida de algumas especialidades: ginecologia, cardiologia, ortopedia,
psiquiatria.
Então, e fora que nós vamos fazer também a parceria com a UFLA, né, que vai melhorar mais ainda para a nossa população. E agora, quanto ao decreto de sexta-feira, eu queria encarecidamente pedir aos comerciantes que atendam o apelo do senhor prefeito. Porque ele não está pedindo para fechar completamente. Ele está pedindo simplesmente para fazer entrega de delivery. Você quer tomar uma água de coco batizada? Vai, compra a sua cervejinha, a sua cachaçinha, mas não tem que ficar no bar. Não tem que ficar aglomerando. Porque senão fica prejudicado quem? Os comerciantes. Então eu acredito que além dos comerciantes ter que ter um pouco também de consciência, a população em geral. A população também tem que ter consciência, porque os comerciantes não vão transmitir o vírus para vocês. Só que de contrapartida, se todo mundo fica aglomerado, aí com certeza tem uma chance enorme de disseminação do vírus. Então eu peço também encarecidamente que a população tenha mais consciência. Evite de ficar aglomerando, vá fazer as suas compras nos horários de menos movimento. E com isso, senhor secretário, eu termino as minhas palavras. Boa noite a todos, boa noite pessoal do Facebook e da rádio Jaci FM. Obrigado.
Nelsinho. Luiz Rogério Tungas.
Boa noite, a Olívia, presidente, ao nosso vice Juninho, ao nosso secretário Jonta e os colegas vereadores, ao nosso assessor Júlio, servidores da casa, a quem nos assiste aí pelo Facebook e que vai nos ouvir na rádio aí na quarta-feira. Parabenizar aí o Elton por assumir a liderança do prefeito, onde tivemos uma reunião hoje com o prefeito, não vai precisar mais reunir com o prefeito, nós temos agora o líder para estar passando para nós o que vier de lá, né, da prefeitura. Não é uma responsabilidade muito grande para ele, nós estamos aí para ajudar ele, mas fica mais fácil trazer as informações para nós, e as dúvidas, né, que a gente tem agora, a gente pode estar perguntando para ele. Eu acho que vai ser de grande importância aí para o desenvolvimento aí da Câmara. Tá? Então, o Elton aí é o líder do seu prefeito, seja bem-vindo então com a liderança. Processo eletivo. Essa é uma conversa, né, de farmacêutica, que ia ter aí já tinha sido um seletivo escondido, né, e passado aí pela algumas pessoas. No sábado eu tentei entrar no portal da transparência e não consegui achar processo seletivo. Liguei para a nossa presidente e ela conseguiu lá o edital. Ela conseguiu o edital, não vou falar de que forma, mas ela conseguiu, me passou, aí já fui ver que o processo seletivo era para farmacêutica e também médicos. Então, o restante ainda não teve. Virá, e a gente espera aí que seja um processo seletivo claro, transparente, que os vereadores possam participar, verificar a documentação, não precisar de entrar em justiça para ver quem passou e quem não passou nos processos, que vão ser muitos, porque vai precisar, né, e nós não tem mais concurso, e agora tem que ser um processo seletivo, e precisa das pessoas, né, para estar aí executando o nosso trabalho do município. Vacina do seu prefeito, foi muito comentado, né, prefeito vice. E o presidente falou, isso é coisa do Ministério Público, né? Está avaliando aí. Tem algumas páginas aí na internet que já estão mostrando os prefeitos que furaram a fila. Não sei se foi essa a intenção dele, mas agora está feito. E quando está feito, a pessoa responde pelos seus atos. Né? Se tiver errado, se tiver que ser preso, se tiver que correr, se tiver que brigar, se tiver que fazer o que quiser, tem que fazer. Agora já está feito, não tem como voltar atrás. Está aí, então, que cabe às autoridades que achar necessário investigar e tocar isso para frente. Fica esclarecido aí as centenas de ligações no meu telefone para perguntar da vacina do prefeito e do vice-prefeito. Da vice-prefeito, né? Então fica aí as minhas palavras com relação a isso. que o Ministério Público tire as suas conclusões e ele assuma, ele e ela assuma pelas suas responsabilidades de ter tomado aí a vacina. Copasa. Falar um pouquinho da Copasa. A Copasa está aí no município. Eu trouxe uma conta de água, né, de Lavras, onde mora duas pessoas na casa e pagou R$ 178,00, 16 mil litros de água. Foi 86 pouquinho de esgoto e 86 pouquinho de água. Onde aí foram feitos, está fazendo as contas, e achei bem caro, mas infelizmente está aí e quem pode tirar, né, e o município arcar com as multas é o prefeito, é a prefeitura. Quando eu falo prefeito, eu não falo Fabiana, estou falando prefeito, administração. E deixou claro, né, nas campanhas que quem trouxe a Copasa foi ele, quem assinou. A Câmara teve um pouco, desculpa, teve, assinou também, né, para fazer aí um contrato junto ao Estado de Minas Gerais. Né, não necessariamente a Copasa, né, tem mais empresas, mas está feito. E se o povo também votou e elegeu, também queria a Copasa. Então eu acho que agora não tem que reclamar. Eu acho que está aí, cada um que arca também com as suas consequências da água chegando aí cara nas casas. Em Lavras, por exemplo, falta água, tem Copasa, falta água, tem água suja, água cara e não tem reclamações. Tem vários municípios aí que foram, que estão tirando a Copasa. Pouso Alegre aqui parece que tirou, várias cidades tiraram, né, a cidade nossa. E a Copasa chegando para nós aí, na nossa cidade, com a água na porta da cozinha. Então é isso aí, uma riqueza nossa que nós temos, né, aí na nossa cidade. Parabenizar o seu prefeito pelo ponto de apoio da serra que foi feito lá na Pedra Negra, né, para o serviço de ponto de apoio, que realmente é um bairro longe para o pessoal estar deslocando para ir na serra. Só lembrar para ele que a Câmara também faz parte da administração, quando tiver outro, que ele mande um convite para a Câmara. Mesmo que não vá, mas vá quem quiser. Faz parte, porque vota está aqui junto. Quando faz uma coisa boa, está todo mundo junto. Quando faz ruim, é só a Câmara que erra. A Câmara nunca acerta. Né? Então está aí. Ele parece que segundo agora, ele hoje inaugurou uma no UBS. Parece que ele convidou o Juninho, não sei se ele mandou convite para a Câmara. Eu não sabia da inauguração lá da UBS, do centro médico aí, que já existia, porém o um nome diferente, né? Ele criou o um nome agora. Antes já existia também o cardiologista, o ginecologista, né? O cirurgião. Só acho que só não tinha psiquiatra, me parece. Mas o restante já existia. Então, o Juninho participou, representou nós muito bem. Mas talvez se a Câmara tivesse avisado os outros vereadores, talvez algum outro tivesse ido lá também para marcar uma presença. Eu acho isso importante, é um sinal de união entre o poder legislativo e executivo. Porque ele foi votado para estar lá na cadeira de prefeito e nós fomos votados para estar aqui na cadeira de vereador. Então eu acho que tem que seguir junto, o caminho é esse. A questão aqui do decreto de sexta-feira, para vigorar aí no sábado, a gente realmente, o Jonathan falou, a gente recebe muitas ligações falando que lá no bar do Afenil tem muita gente, que tem muita gente aglomerada aí nos bares, em restaurantes. Então a gente pede um pouco de consciência realmente das pessoas, os proprietários, né, que falam aí que tem que tomar as medidas aí cabíveis, né, ou tomar as precauções de acordo com a vigilância sanitária do Estado. Não tem problema nenhum, né? Todo mundo pode divertir certinho, sem problema, sem coisa alguma aí para todo mundo seguir. Essa questão aí de medir temperatura, né? Essa questão que tinha no início, eu acho importante que às vezes passa uma pessoa, né, e por um acaso mede dá uma temperatura alta, ele já tá, né, dá uma atinada, porque tem muita gente que tem essa Covid, né? É sintomático, às vezes não sabe. Então eu acho importante tá fazendo isso aí. Monitorando de novo essa questão aí do Covid, que está uma coisa muito séria, aumentou muito, mas também, graças a Deus, a vacina está aí, gente, foi mais muito pouco tempo. Se Deus quiser, nós vamos estar aí todo mundo vacinado e seguindo uma vida normal. Porque a gente sabe que é difícil, não é fácil, né? A pessoa, ainda mais nós que estamos acostumados, né, a abraçar o pessoal, a pegar na mão e tudo mais, infelizmente, temos que ficar aí isolado, né, fazer só aquilo que realmente é necessário. E eu acho que todo mundo tem que tomar aí os seus cuidados, porque não adianta um tomar cuidado e outro não, né? Não adianta nada, porque todo mundo corre risco da mesma forma. Eu deixei para falar do refino aqui no final, para encerrar, já vai dar o meu tempo ali, presidente. Se ele entender um pouquinho, eu peço mais um minutinho aí. O refino é o seguinte, ele é um projeto bom para o município, né? É um projeto muito bom. Ele estava aí na Câmara, né, desde o mandato passado, parece que o meado do ano passado, e tinha uma comissão, né, uma CPI, para estar investigando o projeto, nessa questão do IPTU, né, da lei do IPTU e tal, e a comissão não conseguiu nem concluir os trabalhos devido à pandemia e também devido à dificuldade do pessoal ser convidado e não vir também prestar os esclarecimentos necessários na comissão. Então está aí o projeto, se for votar hoje o projeto, eu tinha uma emenda para fazer com relação ao IPTU. Vou pedir mais um minutinho, dois minutinhos para encerrar aqui, presidente. Essa questão aqui do IPTU, da lei do IPTU, vai ficar claro o seguinte, eu vou acompanhar os demais vereadores na votação, se for por votação, e depois eu vou constar na ata as minhas palavras, que estou votando junto com os nobres vereadores, a questão do refis, que é uma coisa boa, mas está uma falha muito grande no IPTU. Eu vou deixar isso gravado em ata, porque eu acho errado cobrar uma coisa que não tinha embasamento legal da lei para ser cobrado. O meu entendimento jurídico é esse. Eu acho que está errado cobrar antes de 2018. Se está no sistema, se está na gaveta, se está onde que esteja, não é problema nosso e nem da população. O que está para nós é a lei que está sendo aprovada. O prefeito não pode fazer nada se a Câmara não aprovar. Certo? Então é essa a minha visão. Não quero que ninguém acompanhe no meu voto, tá? Fica à vontade, mas na hora da votação eu vou constar no meu voto essa questão do IPTU. Né? Se a gente não pode pôr emenda, igual o juiz falou, não pode pôr emenda, porque é inconstitucional, a emenda por 10, 15, 20 vezes, então, por que nós colocamos emenda aqui para os condomínios e passou de R$250? Foi a Câmara que fez. Concorda, doutor Júlio? Então, tudo bem. Eu vou dar o meu voto sem problema e vou explicar e vou constanhar o meu voto, o motivo por que eu estou votando com relação a esse projeto. Obrigado. Uma boa noite à população, aos ouvintes da rádio. Está aí. Não vou mudar o meu jeito de falar na tribuna. Sempre vou estar tentando explicar da melhor forma possível, tá? Não quero influenciar ninguém também na questão dos projetos, porque eu tenho personalidade e respeito cada um no seu voto e nas suas palavras. Obrigado, presidente.
Vereador Célio. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, servidor dessa casa, pessoal do Facebook que nos acompanha, pessoal da rádio que vai ouvir na quarta-feira. Eu queria aqui parabenizar o prefeito, senhora presidente, pela inauguração do CEM, Centro de Especialidade na Médica, e pelo PSF, Ponto de Apoio, no bairro Pedra Negra. Pedir a ele que continue olhando pela saúde do nosso município, que compre esses remédios, pelo menos os remédios básicos. Eu não sei como está lá, eu estou falando, mas eu não sei como está lá. Está esperando a licitação? Então tá bom. Que ele continue olhando pela saúde do nosso município. Por hoje é só. Muito obrigado.
Vereador Antônio.
Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para falar daqui mesmo. Boa noite também aos demais vereadores. Boa noite aí o jurídico e aos servidores da casa. Eu gostaria de falar aqui um pouco hoje sobre esse projeto aí, o Refis. Tivemos aqui uma reunião com o seu prefeito, o jurídico ali da prefeitura, antes aqui desta reunião. Uma reunião muito boa, onde tivemos aqui, tiramos nossas dúvidas e conseguimos chegar aí num consenso, num acordo. Como já falei aqui na outra reunião, eu vejo que esse Refis ele é muito bom para o município. Ele vai dar aí a oportunidade para o cidadão que tem uma pendência aí com o município estar legalizando o seu imóvel. Já conversei com várias pessoas e todos que eu conversei falou que é muito bom se passar, se for aprovado esse projeto, vai estar procurando ali, a prefeitura está legalizando a sua dívida. Tem pessoa aí que tem 5 anos, 10 anos, 15 anos que não paga IPTU. Tem outros que nunca pagou. Então, ou seja, a pessoa aí dividindo, pagando à vista até 3 parcelas, está tirando aí 100% dos juros da multa. Então vai ajudar bastante. Haja vista, nós sabemos que 70% da população de Jaci é salariada. Então, isso vai ajudar muito. E se aquele outro também que não tem condição de pagar à vista, foi feita a modificação aqui no projeto, eu acho que foi muito bom, onde a pessoa estendeu, não seja as parcelas, a pessoa pode estar dividindo até 10 vezes, e com desconto de 50% no juro e multa. Se a pessoa achar que não deve pagar, né, segue-se o fluxo. Eu vejo, pessoal, que é o seguinte, como já foi falado aqui, em 2000, eu respeito assim, a opinião de cada vereador, mas em 2018 parece que teve uma lei aí que regularizou essa questão do IPTU. Mas até então isso não isenta as dívidas para trás. Então, ou seja, se a pessoa acha que é ilegal, é lógico que tem que procurar sim os seus direitos. Mas o certo é que se a pessoa não, seja, com essa regularização de 2018, não, ou seja, não isenta a dívida atrasada. Respeito quem pensa diferente, né? Mas é muito importante a gente ver dessa forma. Então agora o cidadão tem aí uma oportunidade de estar aí legalizando o seu imóvel. Queria também aqui parabenizar o prefeito ali pelo o ponto do PCF da Pedra Negra, né? Ali da Serra. Isso foi muito bom. Eu vejo que o pessoal, principalmente o pessoal aí da Zona Rural, tinha uma dificuldade muito grande. Eu fui nascido, fui criado na roça, então eu vejo, sempre reclamava a dificuldade que tem de sair lá do tanque, cobre do paiol, contenas, barreiro, em outros lugares, para ir lá na serra. Então eu acho que era muito longe, era muito dificultoso. Então esse ponto lá vai ajudar bastante. E aí eu parabenizo aqui o prefeito por esse ponto. Aproveitando também esse ensejo, né? Nós estamos já há 25 dias aí trabalhando. E é muito bom, pessoal, como nós temos aqui um líder, o seu prefeito aqui na Câmara. Isso ajuda bastante, mas isso não quer dizer que nós não precisamos ir lá na prefeitura. Eu acho muito bom essa harmonia. Nós já tivemos convite do seu prefeito para ir lá na prefeitura, tivemos uma reunião bastante proveitosa. Hoje foi feito um convite para ele também, vir aqui nessa casa, ele veio, foi muito bom. Eu acho muito bom ter essa harmonia entre o executivo e o legislativo. Haja vista, estamos todos no mesmo barco, né? Trabalhando em prol da população. Então, eu acho muito importante isso. Então, ou seja, isso eu já fui levar às vezes para conversar, tirar dúvida, né? Até para cobrar alguma coisa, porque nós estamos aí para legislar, para fiscalizar, para cobrar. Então, eu já tive algumas conversas ali com algum secretário responsável, até mesmo aí a questão da estrada, da zona rural. Eu falo aqui, bom, pessoal, sem medo de errar, porque muito precária a estrada rural. Existem anos que não dá uma manutenção adequada. Existe um ponto muito crítico mesmo. Então precisa sim de uma manutenção, olhar com carinho essa questão. Ele já nos deu aí uma boa resposta lá, que tem projeto para estar melhorando isso. Então tomara que isso venha a acontecer mesmo. Isso faz me lembrar do saudoso Antônio Lezinho, que é mais aí de, talvez o quê, 30 anos atrás, mais ou menos, 25, 30 anos atrás, né, que fez um serviço espetacular na estrada rural. Abriu as estradas, fez um serviço muito bom, que durou aí uns 4 anos aí sem precisar fazer manutenção. Então está precisando fazer de novo esse serviço. Tem aí maquinário, tem adequado para isso. Existe aí profissionais para isso. Eu acho que só precisa de uma pessoa para estar acompanhando e executar mesmo. Então, já conversei com o prefeito, já conversei com o secretário, ele disse que tem um projeto lá para estar regularizando a situação, que em breve aí vai estar sendo executado. Tomara mesmo, né? E por hoje é só. Uma boa noite aqui a todos. Também quero aqui comentar uma boa noite ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook. E também você que, todos vocês que vão nos ouvir aí na rádio, viu, já CFM, na quarta-feira. Então, uma boa noite a todos.
Então, podem até parecer despiciendas as coisas que eu quero falar aqui, sobre a melhoria da estrada de chão. Os donos dos terrenos, eles também têm que nos ajudar da seguinte forma. Quando a máquina vai tentar fazer algum serviço, eles não deixam cortar a água para dentro do terreno. Eles falam que vai avacalhar o terreno, mas não tem nada disso. Vai ter uma bacia de contenção onde essa água que vai ser cortada para dentro do seu terreno não vai ocupar o terreno inteiro. É uma metragem bem pequena, no qual, quando essa água for depositada ali, vai conseguir irrigar o seu terreno. Então, tem pontos positivos que tem que ser esclarecido para os moradores, no qual eles também podem até não saber, achar que pode fazer uma bacia muito grande, mas não é isso. Eu acho que tem que ter a cooperação do pessoal, né, para ter uma estrada boa. Obrigado.
Só mais um minuto. Com certeza. Eu era muito novo na época, o Salvador Antônio fez esse serviço e realmente teve alguma resistência. Mas eles tinham as leis, né? Estava tudo dentro da lei, e hoje tem a lei, né, que cuida dessa área. Então eu acredito que realmente o estado de roça, se não tiver enxurrado, se não fazer bacia, não resolve. O pessoal vem, passa a patrol, sócio policial, e vem joga ali a moafa, vem a chuva e faz aquele estrago. Então, eu acho que é realmente preciso sentir a churrada, fazer essas bacias. E eu acho que tem que conversar mesmo, conversar com os proprietários. Eu acredito que a maioria, pelo menos, vai entender. Isso é muito importante mesmo, da colaboração aí dos proprietários. Porque, de fato, tem estado aí que a água, às vezes, ela corre 3, 4 quilômetros para a estrada fora e não tira a churrada. Aí não vai, aí não tem jeito. Então, uma boa manutenção, fazendo de acordo, depois é só, como dizer, só manter, né? É isso.
Vereador Jonathan.
Boa noite, senhor presidente, Olívia, vice-presidente Júnior, os colegas vereadores, peço permissão para falar daqui na cadeira, funcionário da casa, doutor Júlio. Uma boa noite a todos que nos acompanham aí pelo Facebook e que vão nos ouvir na quarta-feira pela rádio. Eu começo aqui com um agradecimento, que é o pessoal lá da Copasa, né? O vereador Júnior falou, que é o Jonas e o Júlio. O Jonas, ele é engenheiro, então no começo que a Copasa foi instalada aqui, ele não estava trabalhando. E o pessoal ali que eu conversei ali daquela rua ali do milionário ali, né? João Firmino, acho que é esse mesmo o nome da rua, estava sofrendo demais, né? Com a poeira, os buracos. Aí eu fiz um ofício, conversei com ele, então foi prontinho para, né, para estar ajudando. Não terminou ainda, né? Não terminou ainda a pavimentação lá, que, né, o asfalto
tá, vai terminar de fazer aquele pedaço ali. E eles estão também aqui na rua de trás ali da creche. Já está preparando o terreno também para já pegar o asfalto e já fazer tudo. E foi questionado também pelos moradores, aqui de frente à casa do Agostinho, tinha uma tampa de bueiro que eles deixaram muito alto. E estava saindo muitos insetos e carro também, estava perigoso a furar um pneu, alguma coisa assim, cair de bicicleta. Eu conversei com o Juliano também, não precisou mandar ofício nem nada, nem brigar. Conversei com ele, pedi uma atenção ali e já resolveu o problema. Né? É, na semana passada eles queriam abrir uma rua aqui de trás, que é do César ali. Aí eu falei com ele, não faça mais esses buracos nas ruas, porque ainda não terminaram os que já estavam furados, né? E foi aí num bom diálogo que eles não abriram lá. Aí estão terminando primeiro para dar sequência, né? Em relação à vacina, a senhora presidente já falou, né? Que o pessoal, eles ligam mesmo, com razão, né? Porque a gente vê aí, eu tenho problemas em casa com doença, né? É, meu pai contribuiu muito tempo para essa cidade, né? 33 anos e meio de funcionário público, né? Tá meio doente, mas eu não fui lá na porta da UBS para pedir a vacina para ele, não. Porque eu acho que seria injusto, né? Porque tem um pessoal lá de linha de frente, né? Os médicos, enfermeiros, os ambulanceiros. Então, eu até falei com o senhor prefeito, ele estava aqui mais cedo, né? E ele falou também, falou, não, na hora, né, na hora lá, se eu tiver aqui agora ser atuado, alguma coisa, eu vou ser, porque se ele fez, né, é igual o vereador Rogério falou mesmo, então vão pagar a consequência dos seus atos e as medidas estão sendo tomadas, né? Isso aí é para esclarecer o pessoal que ligou e mandou no WhatsApp, né?
Adianta. Eu queria deixar bem salientado aqui que quem tem a competência para julgar ou não somos nós, é o Ministério Público. Né? O Ministério Público que tem que julgar essas coisas.
Sim, com certeza. Porque, assim, tem um ou dois que acha assim. Aconteceu hoje, a Câmara já tem que agir, pôr ele lá na cadeia ou fazer ele pagar. Não é assim que funciona, né? Tem o Ministério Público, vai ser julgado. E não cabe a nós esses atos. Em relação ao que eu falei da Covid, aglomeração, o que acontece, gente? O pessoal precisa, né, de trabalhar, a gente sabe disso, o desemprego está aí total, mas é só tomar, né, os cuidados devidos, igual o vereador Luiz Rogério falou, colocar lá o medidor de temperatura, colocar umas mesas mais. Se é 1 metro, põe 2, gente. Limita, né? Um pouco. Porque do jeito que tá, o pessoal vai denunciar mesmo. A gente também tá vendo, a gente não é cego, né? E isso aí a gente vamos tomar as providências, sim. O pessoal falou, a gente vai correr atrás, vai batalhar. Entendeu? Mas agora, sobre o processo seletivo também, igual a gente tinha comentado, o prefeito estava aqui hoje, e conversando com o prefeito aqui, foi uma conversa boa, sadia, né? Eu falei com ele que a gente não estava conseguindo acessar no sábado, no domingo, aí depois veio na segunda-feira, né, que a gente teve acesso. Aí já tinha fechado lá os dias de inscrições. Aí conversando com ele, eu já ia mandar um ofício para ele, já estava até pronto. Nosso jurídico já tinha feito o ofício.
né? E eu conversando com ele, ele achou melhor estender isso daí para mais 5 dias. Então, dou os parabéns para ele também nessa parte. Então, nem ofício eu vou mandar por causa disso aí. Porque ele viu o erro e estendeu ali mais 5 dias. Agora, o pessoal, o certo, agora a gente ir passando para frente para aumentar mais os números do pessoal para ser inscrito, né? De candidato, exatamente. E sobre o Refis, todo mundo sabe que o Refis vai ser muito bom para o nosso município. E em conversa também com o jurídico da prefeitura, com o prefeito, no começo eles não estavam entendendo muito bem qual que seria o meu posicionamento nesse Refis, mas depois acabou entendendo e ficou legal. Que estava lá o máximo de vezes que podia ser parcelado era em 8 vezes. E 30% de desconto nessas oito vezes. Aí, em conversa com ele, todos os vereadores, né? Não só eu. E a gente resolveu colocar 10%, 50%, né? E em 10 vezes, exatamente. E aí ficou legal para aquelas pessoas, às vezes, que vai passar um pouco mais de dificuldade, vai ter mais vezes um pouquinho e uma porcentagem a mais de desconto. E eu não acho justo, igual, tipo assim, eu desconcordo com o vereador Rogério que antes era por decreto, né? Agora, por lei. Mas e o pessoal que já pagou? Aí eles vão ficar, como eles vão fazer? Vai ter que devolver esse dinheiro para eles que já pagaram? Não, então acho que esse refis, do jeito que fez aqui, foi de uma maneira certa. Né, só discordo nessa parte. É um projeto muito bom. E é isso aí, gente. Então vou parabenizar também o prefeito, né? Esse centro de apoio. E vou pedir, o Nico tocou um ponto muito bom aqui, que eu já queria ter falado isso daí da semana passada, a questão da zona rural. O que que acontece? Eu tenho em mente uma coisa muito boa, porque ali atrás da serra tem a igreja, tem um espaço lá. Eu não sei muito bem, mas vou averiguar se é da prefeitura. Se a gente colocasse ali um ponto de apoio também, conversar com o senhor prefeito, pelo menos uma vez um médico ir lá, tanto faz lá, como aqui também, perto do Zé Além também, tem uma escola lá abandonada. Então, se a gente colocar 2 pontos de apoio também, sendo um atrás da serra e um ali perto do Zé Além, como que chama ali, Nico? Ali para baixo do barreiro ali, né, que a gente fala. Isso. Então, ficaria, né, serviria muito para que o pessoal ali, porque às vezes tem pessoas ali que quer medir uma pressão, mas tem que deslocar de lá e vir aqui no PSF. Se tiver ali pelo menos uma vez na semana, eu peço permissão mais um minuto, pelo menos uma vez na semana, indo lá um dentista, um nutricionista e um médico, ficaria beleza, né? Aí podia o pessoal aqui dos PSF ali, o carro leva o pessoal, faz lá uns atendimentos e não precisaria do pessoal deslocar de lá para cá. E também...
É porque já tem as visitas domiciliares e estão agendadas, né? Ficaria mais fácil, mas por causa de locomoção, às vezes o médico não tem acesso, está difícil de acesso poder chegar lá, já tem as visitas que as agentes de saúde já fazem o monitoramento com eles.
Sim.
Quem precisar, já pode fazer esse pedido para o enfermeiro PSF.
Sim, mas em questão, assim, no meu pensamento, se tivesse ali pelo menos uma vez na semana, um dentista, né, para não precisar deslocar, mas tudo bem. Aí vamos conversar certinho com o senhor prefeito e ver o que a gente pode estar fazendo para cada dia melhorar mais ainda. Tá bom? Boa noite a todos. E São só essas palavras hoje.
Coloco em votação, pedido de urgência do vereador Elton, o projeto de lei complementar que institui o programa de incentivo à regularização fiscal com a fazenda pública do município de Jaci, o Refis, e das outras providências.
Aprovo.
Uhum.
Por favor.
Jonathan.
A favor.
Júnior.
A favor.
Nelson. Célio.
A favor.
Banana.
A favor.
Coloco em votação única o projeto. Antônio.
A favor.
Elton.
A favor.
Rogério.
A favor, porém, com as mesmas restrições, tanto no pedido de urgência quanto no projeto.
Jonathan.
A favor.
Jonathan.
A favor.
Nelson. Sérgio.
A favor.
Banana.
A favor.
O projeto de lei complementar do Refis foi aprovado com 8 votos. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.